Olá, guerreiros, senhores do bumbum guloso. Paz, Navarra, é um podcast, está no ar. É, senhores, agora eu estou. Não tenho mais parâmetros, senhores. Agora eu posto em qualquer horário, em qualquer momento, senhores. É uma loucura total. É, meu nome é Pastafari, eu comando esse podcast que ninguém escuta, ainda bem. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que os senhores entendem. Estamos aí na batalha. Eu estou gravando, ainda é dia 25 de dezembro, mas já é passada da 11h30 da noite, quase dia 26 já. Possivelmente quando essa bosta aqui for pro ar já vai ser dia 26, não sei. Não sei ainda. Não sei. Simplesmente estou gravando aí loucamente, senhores. Eu me senti na vibe de gravar agora aqui. Que na verdade, assim, eu. Hoje, né, dia 25 de dezembro, eu comi pra caralho de meio-dia, acabei dormindo quase o dia todo. Aí quando eu acordei com o bumbum guloso aí. Acabei postando aí uns vídeos de meme aí, tirando sarro de uma galera e tal. E eu queria enaltecer aí o último vídeo que eu publiquei, né, que foi o vídeo que chama Foda-se os MGTOW, né? Que é a música do nosso amigo lá, né? O rapper lá da Baixada lá que avisou que vai matar todos os MGTOW no mundo aí no som dele. Mas é aquela coisa, eu botei o título, o nome da música, né? Foda-se os MGTOW, né? E eu comecei a pensar assim, ah, vai começar a pintar um monte de cara para dar dislike no vídeo. De certo vão ser os fãs do rapper, alguma vibe assim, né? Daí eu fui olhar eu abri o painel do meu canal, lá fui olhar o analytics do meu canal, para minha surpresa, senhores. É, eu postei esse vídeo, eu perdi. Acho que. Deixa eu ver quanto é que deu aqui. Acho que uns 15 inscritos, cara. Aí eu fiquei pensando assim: deve ter uma galera na internet que segue a sigla MGTOW, né? Que, tipo, às vezes nem conhece meu canal, mas segue a sigla MGTOW. E se deparou com o meu vídeo, foda-se os MGTOW, deve ter tirado. Tirado pra louco e tá negativando o vídeo, ou até galera que se desinscreveu do meu canal. Por causa desse lance do foda-se os MGTOW. Eu pensei, cara, tem gente dodói da cabeça, né? E tem gente que não entende ironia, né? Tipo, alguém sair do meu canal porque eu postei um vídeo que chama foda-se os MGTOW, né? Tipo, é uma piada. Quem tá acompanhando aí o canal e é meio inscrito entende a parada, né, cara? Tipo, tem uma galera que é meio lesada da cabeça, né? Meio lelé da cuca, não entende piada, né? E tal. Não consegue entender ironia, sarcasmo, humor e tal, né? Tem gente doente no mundo, né? Mas na verdade o que eu queria falar sobre nesse episódio não é nem isso, na verdade. Eu queria abordar que eu quero falar isso no calor do momento aqui, né? Sem deixar a peteca cair aí, senhores. Eu queria falar sobre esse lance todo aí do Porta dos Fundos aí que tá rolando. Que o Porta dos Fundos aí lançou um especial de Natal que neles lançam todo ano e foi lançado no, na Netflix. E o Porta dos Fundos sempre faz especial de Natal zoando a religião, zoando o cristianismo, fazendo alguma galhofa com a imagem de Jesus e tal. E desse ano aí gerou muita reclamação, muita bumbum gulosice, porque eles fizeram um episódio e que na representação deles Jesus é gay, né? E daí um monte de gente surtando, teve deputado falando merda aí e tal. E chegou no ato extremo de que a produtora do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro sofreu um ataque com coquetel Molotov, o caralho. Atacaram lá, meteram fogo na produtora lá no Rio de Janeiro e tudo mais. E daí deu um furdunço do caralho quando isso aí aconteceu. E daí hoje esse furdunço ele foi elevado para um outro nível. Porque um grupo aí que se auto-intitula aí de entregali. Ô, caralho, integralistas. É difícil falar essa palavra, né? Integralistas. Falei errado. Então, um grupo aí de caras que se autodenominam ô, caralho, integralistas, não entregalistas. Poderia ser entreguistas, né? Integralistas. Esse grupo aí de Zé Mané fez um vídeo lá brabinho, lá com a voz distorcida, dizendo que eles são. Ah, os templários da galera aí, os Tradcom 2.0 fodalhões que tacaram fogo no Porta dos Fundos, né? Eu queria dar meus 2 centavos sobre essa porra aí e deixar registrado aí. Integralistas, né, cara? Que coisa patética. Enfim, o lance todo é o seguinte. Primeiro, no meio dessa treta não tem santo, tá? E o que acontece? Alguém pode acreditar que os caras do Porta dos Fundos estão fazendo isso aí porque eles são mártires de uma causa de liberdade de expressão, porque no Brasil tem muita gente que caga a regra e tem cristão querendo censurar e não sei o quê. Mas na verdade não. O Porta dos Fundos, cara, eles ganham muito dinheiro com a produção deles. E eles são abertamente esquerdistas e lacradores. Então o Porta dos Fundos faz isso ali para quê? Faz isso ali para irritar a galera e para tirar a galera da zona de conforto, né? Tipo, o que acontece? Eles fazem uma parada daquela ali, a galera da esquerda aplaude pra caralho e a galera da direita fica putinha. Então, na verdade, o que que o Porta dos Fundos tá fazendo? Tá alimentando essa tretinha entre progressistas e conservadores, essa polarização que tá em tudo aí no Brasil aí desde que começaram lá os protestos de 2013, né? Já faz aí uns 6 anos que tá essa loucura aí rolando no Brasil. E eles estão tacando mais fogo nessa porra aí, né? E daí o que acontece? Aí a galera da direita tá reagindo aí e tal, tá surtando e tanto faz, cara, se foi realmente esse grupo aí de integralistas, entre aspas, que fez esse ataque lá, ou se foi algum maluco lá de favela do Rio de Janeiro, lá, cristão, psicopata lá de alguma favela que meteu fogo. Tanto faz, cara, quem é que foi que fez esse ataque aí? Tanto faz qual que é a parada. O lance todo para mim é que a gente, isso é a minha visão, tá? A minha visão é a seguinte: a gente deve, na verdade, cagar pra essa parada aí. Eu tô cagando pra essa parada aí, porque se eu acreditasse que essa galera do Porta dos Fundos são caras que realmente são defensores da liberdade de expressão e são realmente caras que estariam fazendo esse especial de Natal aí, zoando Jesus, como uma forma de protesto pra cagação de regra dos evangélicos, dos cristãos em geral, dos caras da direita que são caga-regra, se isso fosse um protesto a essa cagação de regra, eu seria o primeiro a achar que isso era legal pra caralho. Mas eu sei que não é um protesto porra nenhuma. Isso aí é um ato político de lacração da esquerda querendo tacar fogo e provocando a direita, e obviamente a direita caindo na provocação e respondendo. Então é aquela velha coisa. Eu já falei aqui no meu podcast mais de 1 milhão de vezes que tem essa briga entre direita e esquerda, a galera se matando, a galera se degladiando. E basicamente, essa treta aí é, na verdade, dois grupinhos caga-regra brigando entre si. Porque é muito fácil agora pra galera do Porta dos Fundos querer dizer que eles são os defensores da liberdade e da justiça e lá 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 e tudo mais, e que eles estão sendo atacados. Porque essa galera lacradora que apoia a Porta dos Fundos e que faz parte daquela galera lacradora da Globo, lá do Rio de Janeiro e tudo mais. Essa galera da esquerda, lacradora de plantão, eles são os primeiros a querer censurar e a querer cagar a regra quando alguém fala alguma coisa que eles não concordam ou que ofendem eles. Eles são o tipo da galera que faz a mesma merda que a galera da direita faz, só que se faz de vítima, tá? Porque da mesma maneira que a direita usa o Estado, emparelha o Estado pra calar a boca das pessoas, a esquerda faz a mesma coisa. Então, assim, esquerda e direita são duas faces da mesma bosta. São dois grupos de pessoas autoritárias, caga-regra, que acham que estão por cima da carne seca, que sempre tem razão, só porque seguem uma bosta de uma ideologia e querem automaticamente cagar os outros. Cagar regra pros outros. E cagar nos outros também, eu não falei errado, né? Então, na verdade, que nem eu falei antes, cara, não tem santo nessa história. Não tem santo nenhum nessa história. Então, eu não vou cair na armadilha de defender o Porta dos Fundos e dizer, ai, coitadinho deles, porque agora tem uma tropa de maluco aí da direita que estão atacando os caras agora fisicamente. Agora os caras estão indo lá e tacando fogo na produtora dos caras, coquetel Molotov, o caralho, entendeu? Daqui a pouco um deles vai aparecer morto, né, e tudo mais. É porque é aquela coisa, né, senhores? A gente vive um momento muito louco na sociedade, essa polarização da direita e da esquerda do Brasil chegou num nível que já tá mais do que bizarro, né? Então, quando a gente chega nesse nível de extremismo muito exacerbado, começa a ficar meio perigoso ficar mexendo nesse vespeiro, porque daí você começa a lidar com pessoas que realmente estão dispostas a cometer todo tipo de loucura por causa da ideologia delas. Então, assim, todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui, todo mundo que vai ter acesso a esse material, com certeza conhece alguma pessoa que é ou a de direita ou a de esquerda, que é radical ao nível de até cometer um assassinato, se for o caso, para defender sua própria ideologia. Então, quando a gente chega nesse nível de doença mental, que a gente já está no nível de estar disposto a matar ou morrer por causa de uma ideologia, quando chega nesse ponto, a pessoa já não tem mais nada a perder, porque a pessoa já saiu completamente do prumo, a pessoa já está completamente retardada da cabeça e ela está disposta a fazer qualquer coisa. Isso também é um dos motivos que cada vez mais eu quero me afastar do MGTOW e cada vez mais eu quero, na verdade, apenas cravar que eu sou um homem livre e que eu tô desconectado dessas machosferas da vida aí, dessas siglas e tudo mais. Porque o que acontece? Isso geralmente alimenta um fanatismo bizarro, né? E que respinga até aqui no meu canal. Quer dizer, galera que tira a inscrição do meu canal porque meio que entendeu que agora eu deixei de ser MGTOW porque eu postei um vídeo que tem um título foda-se o MGTOW. Os caras não conseguem pegar o fio da meada, os caras não conseguem entender nem as entrelinhas de uma piada, ironia, sarcasmo, nada. Não, não tem inteligência para entender. Então você, quando começa a insistir demais num assunto, você acaba abrindo a porta do inferno, atrai um monte de gente retardada que não entende o que você fala e que vai querer ser teu aliado e abraçar a tua causa, entre aspas, porque acha que você está defendendo uma ideologia. E automaticamente você também abre a porta do inferno oposta para um monte de hater retardado que não entende o que você está fazendo, vem te hatear aleatoriamente porque eles acham que você, na verdade, é uma coisa que você nem é, né? Então é uma coisa bizarra, né? Quando você sai dessa Matrix e você sai dessa briga aí de direita e esquerda, você automaticamente passa a ser odiado por todo mundo. E eu cheguei num nível agora que eu sou odiado até pelas pessoas que estão fora da Matrix também. Então hoje eu recebo ataque das feministas, dos feministos, das tradicom, das tradicom mulher aleatória, dos tradicom homem, das trapezinhas que são aliadas da esquerda e dos caras que são MGTOW, que pelo jeito agora me consideram que eu não sou mais um MGTOW raiz, defensor da mais pura, do mais puro extrato do chorume abençoado do MGTOW, e agora estão vindo dar dislike no meu canal e tudo mais. Quer dizer, agora eu cheguei num nível nunca antes visto de ser odiado por todo mundo agora. Agora é todo mundo que tá dentro, fora da Matrix, não importa se é Red Pilado, Blue Pill, agora todo mundo me odeia, agora todo mundo de mão dada aí me odiando. E de certa forma é uma coisa que me deixa feliz, senhores, é meio que o sonho da minha vida, né, ser odiado por todo mundo, né. Eu meio que já falei isso aqui, né, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser odiado na maior parte do tempo, né. Isso é uma porção James Hetfield da minha pessoa, né? O James Hetfield fala isso. Que ele gosta de ser odiado a maior parte do tempo e tal. Eu sou meio que essa vibe também, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito louca, assim. Eu tava trocando ideia com um amigo meu no WhatsApp agora há pouco sobre esse lance aí, desses ataques aí do Rio de Janeiro. E ele é um cara meio paranoico, e ele falou pra mim, porra, cara, eu já tô começando a ficar desconfiado que talvez foi esses integralistas aí mesmo que fizeram esse ataque, cara. Talvez realmente foram eles que fizeram. Eles realmente fizeram um vídeo pra assumir, tipo ataque terrorista mesmo. Ah, Estado Islâmico e tal, vão fazer um vídeo aí com a voz distorcida e o caralho. Eu também já vi uma galera dizendo que isso aí é fanfic da esquerda, que a esquerda criou isso aí pra criar um alarde e tudo mais. Eu tô do lado de nenhum dos dois lados, entendeu? Eu quero que os dois lados se fodam. Eu não quero entrar numa briga, numa treta ridícula, que obviamente não faz sentido nenhum a gente ficar dando a cara tapa. Esse aqui é o grande lance, entendeu? Vai ficar dando a cara tapa por causa dessa briga aí de tradicom com progressista, sabe? É a galera que tá dentro da Matrix aí, cada um puxando sardinha pro seu lado, cada um se matando do seu jeito e tudo mais. E era óbvio que a coisa ia aumentar pra esse nível, né? No começo era uma narrativa basicamente de internet, de progressista se matando com tradicom. Daí a coisa se elevou da internet para a vida real. As pessoas começaram a se degladiar nas escolas, no trabalho, nas faculdades e tudo mais. E familiar começou a brigar e pessoas começaram a se afastar. Isso obviamente foi para a política, o país se rachou no meio. E E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e agora já tá no nível que tem pessoas tacando coquetel Molotov em outras, senhores, porque elas têm uma visão política diferente ou porque fizeram uma provocação para o seu Deus invisível, né? Preferido, né? Para sua entidade aí preferida, entendeu? Então, eu penso que essa loucura não vai acabar, senhores, ela vai aumentar cada vez mais. E quem tiver disposto aí a ser retardado e dar a cara a tapa aí por essa Matrix retardada aí, que entre nessa briga aí e faça a merda que tiver que fazer, mas realmente eu não estou muito disposto, senhores, né? E a única coisa que eu fico assim meio, não vou dizer nem triste, mas eu fico um pouco assim decepcionado, é que eu me sinto, de certa forma, fazendo parte dessa loucura toda, porque durante muito tempo eu fui categorizado como um desses caras da machosfera. A maioria do meu público aí que me escuta aí no podcast é a galera meio que metida a semi-guitar ou tá meio que nessa onda aí de Red Pill e tal. E, porra, tem cara aí nessa mesma machosfera que muita gente acha que eu faço parte, mas eu não faço, que tá aí fazendo cosplay de templário, né, senhores? Tá fazendo até vídeo mascarado aí de templário aí. E eu ri pra caralho quando eu descobri. Na verdade, foi um inscrito meu aí que comentou. E eu ri pra caralho. Fui obrigado a fazer uns memes aí. Postei aí uns vídeos em forma de meme aí, né? Porque a única coisa que eu posso fazer é dar risada, né, cara? Daí eu dei risada pra caralho, daí logo depois eu pensei assim, pô, será que eu não ajudei a contribuir para esse tipo de palhaçada? Às vezes eu acho que, invariavelmente, de uma forma ou de outra, a gente acaba, sei lá, cara, contribuindo para esse tipo de coisa, né? Acaba alimentando esse tipo de coisa. Às vezes eu fico meio desanimado, assim, sabe? Porque, sei lá. Se eu um dia chegar à conclusão que eu contribuí para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de maluquice, talvez eu me arrependa de ter feito isso aqui, delete esse podcast para sempre, sabe? Apague tudo e tal. E porque, sei lá, cara, as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem o contexto da coisa, né? As pessoas não entendem o lance de sair da Matrix mesmo, né? De, tipo, se desconectar, desapegar de vez das coisas da sociedade, né? Não adianta. A pessoa pode estufar o peito e dizer que ela é redpilada, cara, mas a maioria da galera nunca vai ser redpilado, nunca vai se desligar da Matrix, cara. Não adianta. O cara sempre vai estar conectado de alguma forma. E essa galera que estufa o peito, fala que é MGTOW, fala que é redpilada e que tem essa raiz muito forte no, no, na, na parte tradicionalista da coisa mesmo, né? Os Tradcon 2.0 e tal, esses caras, mano. Esses caras, eles nunca foram Red Pill na vida, cara. Esses caras, eles só, na verdade, estão estufando o peito aí, estão todo corajosinho agora, porque tem um presidente evangélico no poder e eles estão surfando uma onda de tradicionalismo aí que tá crescendo na internet, porque o status quo agora virou da direita, entendeu? E eles estão só alimentando a Matrix fazendo isso aí. Eles são o contraponto da esquerda, que é o outro lado da Matrix, cara. A esquerda e a direita são a mesma bosta, com representações diferentes, sabe? E é por isso meio que eu parei de abordar os temas MGTOW e Red Pill aqui no podcast, porque eu tô meio que de saco cheio de ficar me repetindo e falando sempre as mesmas coisas e falando de treta de direita e esquerda. E, cara, quem tem dois neurônios na cabeça já entendeu que não tem diferença nenhuma entre tradicom e progressista, cara. O discurso é diferente. Mas eles representam a mesma merda. O Deus não é Deus Vult, é Deus Vulva. O Deus deles é o Deus Vulva, entendeu? Então eu penso que quanto mais eu for odiado por essa galera, mais eu tô no caminho certo. E quanto mais essa galera que acha que eu defendo alguma ideologia MGTOW, Red Pill, sei lá, quanto mais essa galera achar que eu tô defendendo isso aí e me odiar também, porque achando que eu tô descolando, mais eu tô certo. Então, quanto mais eu conseguir me afastar dos rótulos, mais certo eu estarei. Vocês podem ter certeza disso. E eu tenho convicção disso aí. Tá? Então, assim, para mim, esse tipo de acontecimento, que nem esse suposto ataque terrorista aí, na produtora do Porta dos Fundos do Rio de Janeiro, para mim, esse tipo de coisa não me surpreende nada. Na verdade, eu acho que tá demorando para começar a acontecer morte mesmo, Tipo, coisa séria. Da um político começar a matar o outro político, e pessoas que são muito famosas que se posicionam para um lado ou para o outro começarem a morrer mesmo. Tipo, começar a ter homicídio pra caralho e tudo mais, porque essa é a cereja no bolo pra uma parada que já tá sendo preparada há muito tempo. Então, assim, eu até fiz antes, né? Um episódio falando sobre 2020 e eu falei que esse negócio de projeção pra 2020 é tudo uma merda e tal. Se eu tivesse que fazer uma projeção pra 2020, eu diria: 2020 vai ser o ano onde esse tipo de bosta vai começar a acontecer muito mais. Né? É até engraçado que esses dias um inscrito meu comentou, num episódio bem antigo que eu fiz do podcast. Lá no começo do ano, o Bolsonaro tinha acabado de assumir. Eu falei uma série de coisas que eu imaginava que iam acontecer com o Bolsonaro ao longo do ano e ao longo do mandato dele. Aí o inscrito foi lá no vídeo, ouviu e comentou e falou assim: porra, tudo que você falou aqui nesse episódio aconteceu. Eu dei risada, né? Porque eu pensei assim: não é que eu seja um gênio da humanidade, é porque tem certas coisas que são óbvias, né? Era óbvio que o Bolsonaro ia tomar no cu e que possivelmente ele ia se arrepender até de ter entrado para a presidência depois de certos acontecimentos e tudo mais. Então foi basicamente isso que eu falei lá. E muitas coisas vão rolar ainda, muitas coisas vão acontecer. E vocês podem ter certeza que muitas coisas bizarras em relação a essa treta direita e esquerda vão acontecer em 2020. Isso vai aumentar muito ainda. Talvez assim, ultrapasse o limite do aceitável, né? E eu só não quero chegar à nobre conclusão que eu alimentei isso aí, cara. Porque se eu chegar à conclusão que eu alimentei isso aí, cara, aí eu vou chegar à conclusão que ninguém entendeu o que eu falei aqui durante um ano no podcast, que ninguém absorveu porra nenhuma. Porque, cara, se é para influenciar a cabeça de alguém, que seja para fazer a pessoa abrir a cabeça, para a pessoa sair da Matrix, para a pessoa aprender a pensar com a própria cabeça, cara, e não ficar caindo na narrativa malandra desses grupinhos blue pill, status quo da sociedade. E parece que quanto mais a galera se paga de red pilada, mais a galera tá dentro da Matrix, mais a galera é blue pill. Então, assim, se você por acaso deu risada desse ataque aí do Porta dos Fundos e disse: ah, bem feito, eles são um bando de lacrador, tem mais é que se fuder. Cara, se você pensou assim, você tem a cabeça de tradcon, você é um blue pill tradcon. E se você por acaso falou assim: ah, que absurdo que eles atacaram lá, ai, não sei o quê, porque isso é um ataque à liberdade de expressão. Amiguinho, talvez você esteja com uma cabecinha aí de progressista, lacradorzinho, entendeu? E o que acontece, cara? Não é nenhuma coisa e nem outra. Ninguém tem que ficar com pena do Porto dos Fundos porque eles foram atacados. E nem tem que ficar com ódio aplaudindo esse tipo de atitude imbecil. Na minha visão, cara, a atitude mais sábia nessa brincadeira é a seguinte: deixem eles se matar. Eles estão se provocando entre si, e os dois grupinhos, cara, fazem parte da mesma Matrix, cara. Tá entendendo? Então, assim, não tem vencedor nessa brincadeira. Deixa os dois se matarem. Deixa o grupelho de progressistas e o grupelho de tradcon se matarem. Essa Matrix é toda deles, cara. Deixem eles se abraçarem e se matarem, cara. Morrerem abraçados, cara. Tomara que tenha uma guerra civil no Brasil aí de tradcon contra progressista. Qualquer lado que morrer, nós estamos ganhando. Entendeu? É isso que a galera tem que entender de uma vez por todas, sabe? Como é que você é red pilado defendendo integralista? Ou então, né? A gente pode aqui levantar suspeitas, né? Possivelmente não tenham sido nem os integralistas lá que tacaram fogo lá na produtora do Porto dos Fundos. Talvez tenha sido algum grupo de crente evangélico, né? Os crentes evangélicos da favela lá do Rio de Janeiro lá, que são os caras que são todos traficantes do morro lá e que são crente, tá ligado? Os caras. Tipo, o cara é chefe do tráfico e ao mesmo tempo é pastor da igreja crente, e as minas que vão na igreja crente também dão culpa a todo mundo. Tipo, A favela do Rio de Janeiro é a Matrix in a nutshell. O resumo da Matrix é a favela carioca, senhores. A favela carioca, ela é uma mescla de tudo que tem de lixo no mundo, tudo ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa. Ali tem progressista, tradicom, tudo convivendo no mesmo lugar e tudo dentro da mesma loucura. E tá tudo certo, senhores, porque eles já entenderam o processo, entendeu? Eles representam ali toda a podridão do mundo reunida. Alegria ali, alegria total, senhores, né? Então você pensa que alegria. Na favela do Rio de Janeiro você pode encontrar o cara que é evangélico radical, daqueles que, pô, até mata se você não for de Jesus, destrói terreiro de Umbanda e o caralho. O cara mais radical do mundo, entendeu? Aí o cara, ao mesmo tempo que o cara tá na igreja de crente, o cara é traficante, o cara é assassino, o cara é a porra toda. Aí esse cara, ele frequenta a igreja onde tem mina, diz que é crente de igreja, mas ao mesmo tempo é garota de programa, dá o cu pra todo mundo. E essa mesma mina que vai na igreja evangélica rezar e o caralho vai rebolar até o chão e dá pra todo mundo no baile funk. Então, assim, é todos os lados da Matrix representados dentro de um contexto só. Eu acho as favelas do Rio de Janeiro um negócio fascinante, cara. É uma excelente maneira de você entender como a Matrix aí da porra toda funciona aí. Eu tenho vários escritos do Rio de Janeiro aí que podem, né, inclusive confirmar os meus relatos aí. Eu sou fascinado nessa porra aí. Eu acho fantástico, cara. E não é surpresa nenhuma que esse tipo de ataque bizarro tenha acontecido lá no Rio de Janeiro, numa produtora que é do Rio de Janeiro, né? E da onde que é o nosso presidente, senhores? Nosso presidente é do Rio de Janeiro, né? Envolvido com as milícias até dizer chega e tal. Uma doideira, cara. Tá tudo ali fervendo ali, né? O Rio de Janeiro é meio que o resumo do Brasil, né, cara? Na verdade, o Rio de Janeiro, ele nunca deixou de ser a capital do Brasil. A capital do Brasil mudou para Brasília por uma questão administrativa lá e da visão psicopata do Juscelino lá que quis construir Brasília. Mas a capital federal continua sendo o Rio de Janeiro. O Brasil continua girando em torno do Rio de Janeiro. O fervo e a porra toda do Brasil continua rolando lá. Então, pô, é uma maravilha, senhores. É uma maravilha. Cara, e quem quiser continuar aí batalhando por essa Matrix e quiser continuar dentro dela, cara, que faça, cara. Mas a minha mensagem aqui sempre vai ser muito, muito clara, cara. Enquanto vocês estiverem tomando partido dessa merda aí, é patético, cara. E pode ter certeza, vai ter vários caras aí que vão aparecer dizendo que o ato desses caras aí foi um ato santo. Meu, olha que legal, agora o Brasil tem uns caras que tacam o coquetel Molotov aí, fazem videozinho aí distorcendo a voz aí pra dizer que não, porque estou fazendo isso aí como um ato representativo do Natal para defender a imagem religiosa de Jesus aí. Teve um inscrito aí também que me mandou um link aí. Pô, cara, vai lá e olha o canal de um cara chamado. Como é que é o nome do cara? Spirit, sei lá o quê. Esqueci o outro nome. É Spirit alguma coisa. O cara falando lá no vídeo dele, eu fui ver o vídeo, falando no vídeo dele que a maior red, que o Natal é uma, o Natal é uma espécie de uma red pill de Jesus, cara. Que merda é essa, cara? Esses caras usam droga estragada, né? Ou eles estão comendo ave de Natal estragada aí no Natal, misturado com bebida aí muito louca e sei lá o que tá rolando. Mas sei lá, galera, sei lá. Eu queria, na verdade, que esse episódio é uma homenagem, é um salve para as pessoas que me escutam aqui, que tem um pouquinho de inteligência, que conseguem entender as piadas que eu faço aqui, tá? E gostaria também de deixar claro aqui que às vezes eu faço essas pistolagens aí, esses vídeos de meme, essas coisas assim, por um motivo muito simples, senhores, porque às vezes o canal dá uma inchadinha, começa a crescer, começa a ganhar bastante inscrito, e quando ele ganha muito inscrito assim, num curto espaço de tempo, significa que vem uma tropa de imbecil junto. Então vem os caras Blue Pill junto, vem os caras Tradcon junto. Aí tem que dar uma chapuletada para meio que dar uma limpa, entendeu? Para meio que dar uma limpada para alguns filhos da puta sair aqui do canal. Então é um meio que um jogo de estica e puxa. Você ganha os inscritos, mas perde outros, tudo em prol de manter uma galera selecionada aqui, né? Então eu não quero ter muitos inscritos, eu quero ter os melhores aqui. Então eu faço isso de maneira consciente, senhores. Então eu queria mandar um salve para quem entende o meu humor ácido, sarcástico, né? E para quem não entende, porra, ainda bem que não entendeu, né, cara? Eu não preciso realmente estar aqui falando na internet para ninguém em especial, mas muito menos para gente burra que não consegue nem entender uma piada, né, senhores? Então, é isso aí. Esse aqui foi o episódio, eu acho que é 614, é isso, né? Se eu não perdi a conta, né? E, inclusive, eu sei que tem uma galera que me escuta. Nossa, eu falei com o sotaque do Cortella. Vocês conhecem o Cortella? Aquele filho da puta lá do Rio Grande do Sul que fala assim. Nossa, eu saí com o mesmo sotaque dele. Isso é uma vergonha. Então, esse aqui é o episódio 614. Eu sei que tem uma galera que me escuta nas plataformas de podcast, né? Que não necessariamente me acompanha no YouTube. Então é o seguinte, para essa galera que me escuta nas plataformas de podcast, me escute no YouTube também, tá? Enquanto eu tô no YouTube ainda, enquanto eu não sofrer um ataque de massa aí, deletarem o meu canal, me escutem lá também, porque daí lá no meu canal do YouTube é legal que eu possa interagir mais. Eu tenho procurado interagir, responder os comentários da galera e trocar ideias e tudo mais. Eu andei postando uns vídeos lá em formato meme, que é um negócio que eu faço há um tempo já, tem alguns meses que eu tô fazendo. Então a parte lá do YouTube ela é mais interativa, então eu queria deixar estoque aqui pra galera também acompanhar lá no YouTube. E daí se o YouTube explodir com a minha conta, que é provável que é um negócio que aconteça em breve aí, aí a gente ataca nas frentes apenas das plataformas de podcast, né? Mas isso possivelmente é um negócio aí que vai acontecer em 2020. E se não acontecer, nós seguimos aqui no YouTube aqui, senhores, né? E queria, para encerrar esse podcast, mandar um salve aí, um forte abraço para o rapper Vozinha Dai e para a sua digníssima namorada invisível, que chama Monique. Forte abraço para eles aí. Espero que vocês tenham curtido aí as recentes homenagens que eu fiz para vocês aqui nesse podcast. Vocês podem ter certeza que é do fundo do coração. Afinal de contas, é uma honra ser homenageado tantas vezes por pessoas tão ilustres aí, tão famosas, né, da internet brasileira aí. Certo? E pra todo mundo aí que bateu bastante punheta com a Ivy aí também, um salve aí. É, estamos aí pra isso, né? Sempre indicando novos conteúdos aí. Valeu, galera. Ai, ai. Peace the fuck out.